Aleluia. Eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito da cruz de Cristo. E para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler um bom pedaço da palavra aí. Final do capítulo 1 e vamos ler o capítulo 2 inteiro. Amém? 1 Coríntios. A partir do verso 18, do meio do capítulo para frente até o final do capítulo 2. Então preste bastante atenção. Você que não tem Bíblia pode acompanhar com quem está do lado aí. Acompanhe com muita atenção. Pode ser que a sua versão esteja um pouco diferente, mas o sentido das palavras são o mesmo. Amém, amados? Posso falar? Posso ler? Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, ou para os que perdem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei o entendimento dos entendidos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o questionador desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo, pela sua sabedoria, não conheceu a Deus. Aprouve a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Pois enquanto os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Ora, vede, irmãos, que a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada, mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério, que esteve oculta, a qual Deus pré-ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu, porque se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Porque Deus nos as revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Repete essa última parte. Mas nós temos a mente de Cristo. Amém, amados? Eu queria falar sobre a cruz de Cristo hoje, justamente porque é o nosso primeiro culto do ano, onde nós temos tantos desejos e projetos e sonhos para cumprir, e algumas obrigações, talvez, para cumprir. A minha, por exemplo, primeiro é emagrecer, porque nessas duas últimas semanas aí eu arrebentei, né? Todo mundo faz o melhor prato, mais gostoso. Amém, Renê? Amém. Bruno também, né? E traz tudo naquele jantar, naquela ceia, que você come tudo ali, das 10 à meia-noite, da meia-noite à 1, não sei que hora que você faz a sua ceia, né? E come tudo e sobra. Sobra para o almoço do outro dia. Então você come de novo no outro dia e assim vai, né? E a gente volta uns quilinhos a mais. Então a gente já coloca a primeira coisa, 2015, eu preciso emagrecer. Né? Preciso tirar essa mochilinha aqui do lado, nas costas, na barriga. Na barriga é uma mochilona, né? Mas, enfim, preciso fazer alguma coisa. Então, tem um monte de projetos e sonhos e coisas que nós devemos buscar e fazer nesse ano. E não está errado você desejar isso e buscar isso. Mas um texto me veio hoje à memória, ou ao meu espírito, que me fez lembrar desta base que nós vamos comentar aqui. É um texto que diz assim: se a primícia é santa, toda a massa o é. Então, se o começo foi estabelecido de uma maneira correta, santa, todo o restante também é. Não quer dizer que esse primeiro culto, apenas um culto primeiro, vai mudar a história do seu ano, não é isso? Ou do ano inteiro. Mas devemos começar já com esse entendimento, colocando uma pedra que vai servir como fundamento para tudo aquilo que nós vamos buscar e vamos conquistar, amém? Em nome de Jesus esse ano aqui. Quantos tem projetos e sonhos para cumprir esse ano aqui? Seja o sim e o amém de Deus para isso, amém, amados? Glória a Deus. Mas nós precisamos entender que mais importante do que todos os seus sonhos e projetos, tem verdades que falam a respeito da nossa identidade, do nosso papel, da nossa responsabilidade, que nós não podemos nos esquecer. Porque, em primeiro lugar, nós devemos buscar o reino e a sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas à nossa vida. Então, se nós desejamos tantas coisas, paz, bênção, vitória, tudo bem, não está errado. Devemos buscar e desejar essas coisas, mas eu quero falar sobre a base para que tudo isso aconteça da maneira correta na sua vida. E uma das coisas mais básicas da nossa vida cristã está na cruz de Cristo. Amém? Eu sei que muitas vezes, né, nessa virada de ano, a coisa de nós desejarmos muito as bênçãos e os projetos e as coisas novas de mudar de vida, etc. e tal, elas vêm muito forte de todos os lados, até mesmo dentro da igreja, né? Mas nós temos que tomar muito cuidado sobre qual é a base desses desejos. Qual é a base? O que está sustentando tudo isso? Porque se isso estiver contra princípios básicos da palavra, você já está, talvez, comprometendo o seu futuro e a sua vida. Não que isso vá ou não vá acontecer. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de que maneira isso vai acontecer. E de como você vai estar quando isso acontecer. Porque nós desejamos tanto as coisas. E quando a coisa acontece, como é que vai estar o nosso coração? Será que nós estaremos, desde do início dessa busca até alcançarmos o que nós estamos buscando, estaremos colocando o Senhor em primeiro lugar? Ou estaremos colocando como finalidade, objetivo final, o nosso amor naquilo que está sendo buscado? Isso é uma coisa muito importante. Abraão, por exemplo, quando ele teve o seu filho, depois de um tempo, o filho já era moço, Deus pede o seu filho para ver se Abraão realmente o amava, o servia, o adorava. E Abraão obedeceu. Deus não quis que Abraão sacrificasse o seu filho de fato, tanto que ele impediu Abraão de fazê-lo. Mas ele queria ver onde estava o coração de Abraão. E quantas vezes Deus não faz isso com a gente? Para ver onde está o nosso coração. Então, nesse momento, para nós guardarmos o nosso coração desde já, começa pelo fundamento, começa pelo alicerce correto, pela cruz. A cruz deve ser entendida. E o apóstolo Paulo, nesse texto aqui, ele fala sobre a cruz. Ele fala sobre a mensagem que ele levou a todas as igrejas, mas aqui especificamente para a igreja que estava em Corinto, a mensagem que ele trouxe foi a mensagem da cruz. Foi Jesus crucificado. E esta mensagem, esta base, esse fundamento, ele é tão importante que ele vai de confronto com todo tipo de egoísmo que nós podemos ter. Então, tudo aquilo que está contrário a isso, que nos tenta livrar ou nos, entre aspas, proteger de guardarmos a nossa vida, né, de protegermos o que nós temos, de alcançarmos o que nós tanto desejamos, deixando de lado outros valores, temos que tomar cuidado. Porque a cruz fala o contrário disso. Tudo aquilo que tenta nos levar a uma vida egoísta, uma vida apenas de conquista, uma vida apenas para riqueza, tem que acender uma luz de alerta no nosso espírito. E certamente, o entendimento humano, a sabedoria humana, vai fazer com que você busque esse tipo de coisa. Vai fazer com que você se proteja de uma vida de abnegação. E eu gostei dessa palavra, quando eu estava hoje meditando, abnegação, porque essa palavra fala de um desprendimento, de qualquer busca egoísta, de qualquer busca individual, de interesses próprios, fala de altruísmo, fala de desapego, né? Então, a abnegação fala disso. Então, nós precisamos estar nesse sentimento constante. Se o Senhor nos dá, amém, Ele nos deu, mas eu não estou preso, não estou ligado àquilo que Ele me deu, estou ligado a Ele, e vou continuar ligado a Ele, amém? Agora, quando as coisas se tornam tão importantes para mim, pode ser que eu transforme as coisas em Deus. Pode ser que eu transforme um sonho em Deus. Pode ser que eu transforme um objetivo, um planejamento, uma carreira em Deus. E aquilo se transforma Deus para mim, e aí tudo aquilo está comprometido na minha vida. Então, o que o apóstolo Paulo fez nas igrejas que ele foi pregar, ele foi ensinar, ele assumiu algum tipo de autoridade sobre elas, autoridade apostólica? Ele levava a mensagem da cruz, de Cristo, né? No verso 21 a gente vê isso claramente: visto como na sabedoria de Deus, o mundo pela sua sabedoria não conheceu a Deus, aprouve a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. E se você for para o capítulo 2, no verso, deixa eu ver aqui, no verso 2 também, diz assim: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Então a mensagem de Paulo, basicamente, era a mensagem da cruz, de Jesus crucificado, de Jesus morto pelos nossos pecados, pagando o preço dos nossos pecados. E essa mensagem era uma mensagem que chocava. E é interessante que aqui, no verso 22 do capítulo 1, diz assim: pois os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria, e nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. E eu fiquei pensando nesses dois versos, que os judeus pedem um sinal e que os gregos buscam sabedoria. Bom, vamos entender o contexto desses dois povos. Os judeus, desde quando os profetas começaram a falar na vinda de um Messias, de um rei que livraria Israel da opressão dos inimigos, esse ungido, esse Messias, ele viria e seria o líder do povo, o qual foi Jesus. Só que os judeus, eles tinham na sua mente, no seu entendimento natural, na sua sabedoria natural, uma imagem de quem seria esse Cristo. Talvez seria um grande rei levantado, descendente de Davi, como Jesus de fato na carne também era, mas um rei que se levantaria com poder, com um exército muito forte, e que livraria a opressão de todos os inimigos ao redor de Israel, com guerras, liderando o povo para essas guerras, tal qual foi Davi, quando ele fez assim. Davi era um rei, e era um rei guerreiro. Então, eles esperavam que fosse, o filho de Davi, fosse alguém nessa natureza. Mas a Bíblia não fala disso. As Escrituras não dizem isso. Deus estava preparando, no seu plano, um rei que viesse para libertar o povo dele, claro, de fato, de um grande opressor, que é o pecado. Que é essa vida voltada para si próprio. Jesus veio e ele mostrou este padrão com a sua vida e com o seu ministério. Então, quando os judeus queriam esse líder, talvez um líder militar, um rei forte, com muita influência no seu país, eles não viram isso em Jesus, para eles foi terrível, porque eles não queriam aquilo. E os judeus buscavam sinais, eles queriam sinais, porque as profecias eram palavras de Deus, reveladas a homens de Deus, a profetas, e eles queriam que alguma coisa acontecesse, para que nesses sinais eles tivessem absoluta certeza que ele era, ou que aquela pessoa seria o Messias. Então os judeus buscavam sinais, buscavam esse tipo de coisa. Por outro lado, os gregos buscavam sabedoria. Houve um movimento greco-macedônio, né? Grécia e Macedônia, chamado helenismo. Esse movimento buscava sabedoria. Eles estudavam muito, né? A gente sabe que o berço da civilização moderna está na Grécia, e de fato começou lá. Não sei quem estudou um pouco de história, mas Alexandre o Grande, alguns assistiram filme ou leram isso em livros, né? Foi um rei greco-macedônio que saiu para conquistar tudo naquela época. Tinha um domínio persa, ele foi e começou a tirar todo aquele domínio persa, conquistando todo o Império Persa, no que podemos resumir como o centro do mundo naquela época. E isso foi, inclusive, em Israel, foi até fronteiras da Índia, a Europa quase inteira, norte da África. Então, Alexandre conseguiu fazer tudo isso. Ele era muito jovem ainda, ficou muito pouco tempo no poder, mas além dele conquistar essas regiões, esses países todos que existiam, ele levou a cultura grega a todos esses lugares, chamado helenismo. Isso foi e perdurou durante muito tempo, por séculos. Depois que Alexandre morreu, o império greco-macedônico, ele quebrou em vários pedaços, né? E no meio desse processo, dessa quebra, surgiu então o Império Romano. O Império Romano veio e conquistou toda essa região que fora dos gregos. Mas os romanos, eles foram muito espertos. O que eles fizeram? Falaram, bom, nós temos poderio militar, temos organização e tudo, só que os gregos têm sabedoria. Eles absorveram a cultura grega, ou a cultura helenística. Eles pegaram aquele helenismo e trouxeram para o centro do império, em Roma, né? E a partir de Roma, para todo mundo. Então, o que os grandes filósofos escreveram e escreviam na época, era ensinado em todo o domínio romano. Nesse processo, existia muita cultura grega nesses países, inclusive em Israel. Muitos desses gregos eram gregos de nascimento, mas eram descendência de israelenses, ou israelitas, ou judeus, né, que eles estavam morando nessas regiões, mas de vez em quando eles voltavam para Jerusalém para cultuar, ou para estar ali para alguma festa específica da religião dos judeus. Então, esses judeus, essa cultura, esse contexto todo, sempre levou os gregos, né, para a busca desse conhecimento, dessa sabedoria. Sabemos que muito do que nós entendemos como matemática hoje, geometria, entre tantas outras coisas, está como berço desse conhecimento na Grécia. Pelos filósofos, Sócrates, Aristóteles, que mais? Pitágoras, Platão, Daniel não. Daniel era outra coisa. Então tinha, né, os filósofos. Então veja como os gregos buscavam isso e se orgulhavam, e se orgulham disso até hoje, sendo berço da humanidade moderna. Então, os gregos buscavam sabedoria. E quando eu li esse texto, esse verso especificamente, os judeus buscam um sinal, e os gregos buscam sabedoria. Então, Cristo, a mensagem da cruz, para os gregos é uma loucura, e para os judeus é um escândalo. Fiquei, mas por quê? Por que isso é assim? Bom, Os judeus não queriam um rei morto. Um rei que se entregasse, um rei que morresse crucificado, com o pior e mais vergonhoso tipo de morte que existia naquela época. O judeu não queria isso. Nunca quis isso. O grego, entendendo, né, a busca pela sabedoria, pela valorização da humanidade, do conhecimento humano e da vida humana, também, ele via alguém que tinha tanta sabedoria e que se entregou para morrer, também para ele era uma coisa completamente sem nexo, sem nenhum tipo de inteligência. Então era uma loucura o que Jesus fez. E essa mensagem da cruz, de fato, era essa loucura para o grego e era um escândalo, de fato, para o judeu. Ao ponto de que eles não aceitaram essa mensagem e perseguiam os apóstolos e os discípulos de Jesus por causa justamente dessa mensagem, porque eles não aceitavam. Mas tirando esse tempo, essa época que eu estou contando toda essa história para vocês, fiquei pensando hoje. Como é que é hoje? Quem são hoje, entre aspas, os judeus e quem são hoje, entre aspas, os gregos? Não por uma ligação de sangue ou de descendência, mas por uma questão de ideologia. Porque muitos hoje têm sido como judeus. Eles têm andado pela vida buscando um sinal, buscando algum tipo de sinal místico, alguma coisa para acontecer, para que ele siga ou para que ele não siga. Então tem gente que está ainda buscando um sinal. E fica buscando esse sinal. Deus pode fazer? Pode. Deus faz? Faz também. Mas nunca pode ser a base. Um milagre não pode fazer com que a pessoa se converta apenas por causa do milagre. Porque tem a ver com a fé. Tem a ver com a entrega. Tem a ver com o que a pessoa realmente crê. Evidentemente, um milagre pode mudar a nossa fé num momento para o outro? Pode. Mas o que nós estamos comentando aqui, compartilhando aqui hoje, é para você que já crê. Para que você coloque como base desta fé que você tem, a cruz. Não um sinal. Então pessoas falam assim, não, mas aquela igreja tem cura, aquela igreja tem prosperidade, aquela outra igreja, aquele outro lugar, eu fui em tal lugar, eu fui no terreiro, aconteceu aquilo e tal. Tá bom, pode acontecer um monte de coisa. Mas você está buscando sinal? A Bíblia fala, e o apóstolo Paulo era enfático nisso, eu fui lá não trazendo sinal nenhum, eu fui levando uma mensagem. Jesus Cristo crucificado. A mensagem da cruz. Loucura. Escândalo. Porque se eu perguntasse para vocês assim, quantos aqui querem viver bem? Quantos querem conquistar muitas coisas em 2015? Quantos querem alcançar vitória profissional, familiar, financeira? Em 2015, todo mundo vai, eu! É nós! Na fita, né? Tá bom. Mas e se eu falasse para vocês assim, quantos aqui estão dispostos a morrer? Quantos estão dispostos a negar a si mesmos? A carregar uma cruz? A viver pelos outros, pelos irmãos? Em dar dinheiro para quem precisa? Em fazer uma compra para quem está com fome, mesmo naquele mês que você está apertado? Aí a coisa vai ficar diferente para a gente. Fala, peraí. Não foi isso que eu coloquei no papelzinho dos meus projetos de 2015. Não esquece o papelzinho. Deixa o papelzinho diante de Deus. Mas você não colocou essa outra coisa também. Quantas pessoas eu vou abençoar? Quantas pessoas eu vou evangelizar? Para quantas pessoas eu vou ser uma mensagem de restauração? Para quantas pessoas eu serei uma, digamos que uma ação de cura na vida dela? Cura física de uma enfermidade. Para quantas pessoas? Será que eu coloquei isso diante de Deus? Deus, eu quero ser um agente de transformação nesse tempo. Mas para ser esse agente vai me custar algo e eu estou disposto a pagar esse algo? Não é dinheiro, mas é tempo. Aliás, é dinheiro também. É tempo também. É esforço também. É preocupação também. É você estar envolvido com o problema de muitas pessoas, talvez mais do que com os seus, em determinados momentos. Sim. Mas esse tipo de coisa nós não colocamos. Por quê? Porque nós não queremos isso. Nós queremos o sinal. Nós queremos que alguma coisa aconteça. Nós queremos que aquele papelzinho com os meus projetos e com os meus objetivos, né, sejam trazidos por um anjo e entregue nas minhas mãos, falando, está aqui o seu desejo. Nós queremos tratar um pouco a Bíblia como a lâmpada mágica, né? A gente sai esfregando assim, bom, tenho 3 desejos esse ano aqui. Aí você esfrega e fica esperando sair um anjo. Que a gente não crê em gênio, né? Mas então um anjo, né? Pode ser, né? Mas não. Não deve ser assim. Outras pessoas estão buscando sabedoria. Então tem gente hoje na igreja que se identifica com os judeus, quer um sinal, quer ver algo místico acontecer, quer ver algum tipo de coisa diferente acontecer para que ele creia, né? Para que ele siga, para que ele se envolva. O sujeito está na célula. Ele está ali frequentando, tá, mas ele está lá meio, né? Meio vai, meio não vai. Meio fica e não fica. Mas ele está querendo ver alguma coisa. Então falam para ele assim, olha, o encontro é tremendo. Então o cara fala assim, não, eu vou no encontro então. Porque lá pode ser que algum sinal aconteça. Aí ele vai no encontro, ele vê um monte de gente quebrantada, chorando, pulando, né? Rindo, dançando, caída no chão. E ele não acontece nada. Ele fala, não. Eu não vi nenhum sinal, não aconteceu nada comigo. Está buscando sinal. Talvez não aconteça. Ou talvez aconteça. Mas independente se acontecer ou se não acontecer, meu amado, minha amada, o principal aqui é entender a mensagem da cruz. Que é, Jesus Cristo morreu por nós. Jesus Cristo morreu por nós. Jesus Cristo abriu as portas para nós termos acesso a Deus, para nós termos comunhão com Deus. Ele fez isso por nós. Isso é maior do que qualquer sinal que possamos ver ou experimentar na nossa vida, amém? Mas para os judeus isso era um escândalo, eles não queriam. Como eu falei, tem outras pessoas que estão ligadas ao conhecimento, querem conhecimento, tem gente que busca o conhecimento. E hoje nós vivemos um tempo, né, como naquela época também era, e sempre foi para o homem, a busca pelo conhecimento é uma constante humana. O homem gosta de estudar, de buscar, de descobrir as coisas. Às vezes eu assisto alguns documentários, né, que falam de grandes sábios da antiguidade, como eles estudavam, como eles mapearam o céu. Fiquei pensando, como é que o cara conseguia mapear o céu naquela época, né? Mas eles conseguiram mapear o céu, ver onde estavam as constelações, nomearam as constelações, conseguiram descobrir os ciclos, né, de movimento da Terra e tudo mais, numa época que não se tinha tecnologia, não tinha um telescópio, não tinha nada. Descobriram as contas básicas, que hoje são base para tudo que a gente faz, em termos de equação, cálculo matemático, de tudo que você pode imaginar. Descobriram isso, estudando, buscando. E hoje tem sido a mesma coisa. Cada vez mais, estudamos e buscamos e buscamos. Só que hoje, desde um tempo chamado iluminismo, ou até mesmo humanismo, o homem tem mergulhado, isso desde o final da Idade Média para cá, na busca por esse conhecimento com um intuito oculto nesse processo, que é provar que Deus não existe. O homem tem buscado isso. Outro dia eu vi uma estatística dizendo que nas universidades americanas, cerca de 80% dos jovens não acreditam em Deus, se declaram ateus. 80% é muita coisa. E muitos deles nem sabem por quê. Só simplesmente não acreditam. Estão nas universidades, acham-se, né, pessoas cultas, inteligentes, descoladas, e que têm acesso a muita informação, tal. Só que isso tudo esconde a verdade mais básica e o princípio de inteligência mais simples de tudo, que é a existência de um Criador. Que Romanos capítulo 1 fala disso. Que a existência de Deus, ela é provada só por causa das coisas criadas. A própria criação, ela mostra o Deus Criador. A criação, as criaturas, tudo mostra um Deus Criador. Mas as pessoas têm buscado provar que Deus não existe. Tem diversos doutores, cientistas que andam pelo mundo inteiro dando palestras de ateísmo nas universidades, inclusive nas nossas. Estão fazendo isso de uma maneira declarada. Deus não existe, Deus não existe. Por quê? Porque eles estão caindo no campo apenas do conhecimento humano. Eu fico pensando, né? Desses homens que são muito inteligentes, super inteligentes, que provam isso, né, nas suas teorias, que ensinam isso nas suas palestras e tal, fico pensando Deus olhando tudo isso. Fiquei imaginando isso, Deus olhando para um ser humano sábio, inteligente pra caramba, que buscou desde quando era muito novo as melhores escolas e tal, e leu e se encheu de sabedoria, se encheu de conhecimento, se encheu de ciência. E sai pela terra falando que Deus não existe. Fiquei pensando, como é que Deus reagiria, ou como reage em relação a isso? Deus olha para esse indivíduozinho, poeira, como nós somos diante de Deus, né? E vê lá uma formiguinha gritando, não existe. É como uma formiguinha falando para outra, o formigueiro não existe, o formigueiro não existe, o formigueiro não existe. E Deus olha para aquilo e fala, meu, quer saber? Deus, ele tem bom humor, sabia? Deus é bem engraçado às vezes. Eu não faria assim. Ainda bem que eu não sou Deus, né? Porque eu já pisava nessa formiguinha. Bem pisado. Mas Deus não faz isso. Deus envia uma mensagem. Uma mensagem louca. Que é loucura para aquela formiguinha lá. E que é loucura para toda formiguinha que não aceita. Ele manda uma mensagem de Jesus, o Filho de Deus, crucificado. Que morreu por cada uma das outras formiguinhas e por ela também. Para essa pessoa que não acredita, que é tão cheia de conhecimento, cheia de sabedoria, cheia de ciência, alguém chegar para ela e falar assim, vem cá, você pode não acreditar, mas Deus enviou seu filho para que você não sofra, para que você tenha vida eterna, para que você seja perdoado dos seus pecados. Para essa pessoa, que mensagem é essa? Loucura. Loucura. Então a mensagem da cruz é loucura, mas existe um outro tipo de busca pelo conhecimento, está dentro da igreja, onde muitas pessoas querem conhecer demais a Bíblia, e não estou falando contra isso, nós temos que conhecer o máximo que podemos, né? Mas a pessoa busca demais o conhecimento bíblico, mas ela nega a verdade básica da cruz. Ela busca tudo aquilo para autopromoção, para a sua carreira, para o seu entendimento, para a sua reputação, etc. Tal. Ela quer e ela ama o conhecimento. Poderia estar estudando matemática, mas de repente está estudando a Bíblia, né? E gosta de estudar a Bíblia. Legal. E se aprofunda no conhecimento bíblico, legal. Só que tem que tomar cuidado com uma coisa. A letra, o que diz a palavra mesmo? A letra mata. Existe um outro lado que nós precisamos também entender, que é que o Espírito vivifica. E nós lemos no final do capítulo 2, que aquele que é espiritual, ele discerne bem tudo. Aquele que tem esse entendimento, o tem pela revelação do Espírito Santo. Então, se a pessoa buscar apenas o conhecimento, e o conhecimento, e o conhecimento, e a ciência ficar baseado e bitolado nisso, ela vai chegar a uma conclusão. Mensagem de Deus é uma loucura mesmo. É uma loucura mesmo. Porque precisamos entender isso pela fé. A mensagem da cruz, ela se contrapõe a qualquer tipo de pessoa que busque sinais, ou busque sabedoria, ou conhecimento, ou ciência. Ela vai contra. Porque Deus não está preocupado em nos convencer com argumentos. O que Deus realmente se preocupou em nos convencer foi com o amor dele. Não foi com um argumento, foi com amor. A nossa pregação, embora ela pode ter um monte de argumentos e pontos, etc, etc, que são bons e ajudam a compreensão disso tudo, ela não pode deixar de ter a base, que é o amor de Deus. E a cruz de Cristo fala da expressão do amor de Deus. Porque João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. E entregar o seu Filho unigênito fala de Jesus ser morto, oferecido, sacrificado numa cruz. Para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a expressão do amor de Deus. Tudo que nós fazemos pregando e mostrando de alguma maneira Deus e Jesus para as pessoas, precisa estar baseado nesse fundamento, o amor de Deus e a cruz de Cristo, que se confundem nesse entendimento, que se misturam nesse entendimento, porque a cruz nada mais é do que a expressão desse amor, a expressão máxima de um Deus que ama, de um Deus que viu a humanidade buscar o caminho da independência, buscar um caminho de pecado. E esse Deus que ama, chama essa humanidade de volta, chamou a mim e chamou a você. E nós dizemos sim a Ele, amém, amados? A mensagem da cruz, que para alguns é um escândalo e para outros é uma loucura, para nós é o poder de Deus. Embora eu não veja nenhum sinal e não veja nenhum nexo lógico naquilo que Deus fez por nós. Porque de fato, se a gente for pensar dessa maneira, não foi lógico. Quem aqui daria o seu filho para ser sacrificado por um bandido? Ou por mim? Vou falar com toda certeza para vocês, irmãos. Vocês podem ser legais, bacanas, pessoas joia, né? Mas eu não daria o Mateus para morrer no seu lugar. Eu não daria. Pensaria se eu morresse. Talvez sim, talvez não. Não sei, não posso falar isso. Mas o meu filho não daria. Eu morreria no lugar dele, mas ele não daria. Eu não tenho ainda esse nível de fé. Então, para mim, isso ainda é ilógico, né? Se a gente pensar apenas com a nossa sabedoria humana, é ilógico. Não tenho porquê. O meu filho, inocente, Jesus imaculado, Jesus perfeito, sem pecado, morrer por alguém cheio de pecados. Não tem lógica. Eu não faria isso, e talvez você também não faria. Provavelmente, com certeza, você não faria. Então, é loucura. Essa mensagem da cruz é loucura, sim. Por que que Deus fez isso por mim? Por que que Deus resolveu me salvar? Por que que Deus me amou? Porque eu não sei você, mas eu posso falar isso. Olhando no meu passado, eu vejo um monte de erros e pecados e coisas vergonhosas que eu cometi. Por que que Deus resolveu me amar daquele jeito? Não é lógico. Isso não entra na cabeça de quem só estuda. De quem só busca conhecimento, não entra. E Deus justamente traz uma mensagem louca para quebrar com toda a sabedoria humana. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Se juntássemos toda a sabedoria humana ao longo desses milênios de existência e de busca pelo conhecimento e pela ciência, etc., 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 com toda a tecnologia que nós hoje, como seres humanos, conseguimos alcançar, celulares, televisores, satélite aí no espaço e tudo mais, você acha que tudo isso chega perto da sabedoria de Deus? Você acha que chega? Um Deus criador do universo, que criou todas as coisas em perfeição, tudo está bonitinho, funcionando, o homem jamais vai ter essa condição. E Deus não está preocupado, não está preocupado com a mensagem contrária ou com essa busca. Simplesmente Ele traz uma mensagem para confundir os sábios, para parecer loucura mesmo para os sábios, para trazer uma mensagem que de fato é um escândalo para aqueles que estão buscando algum tipo de sinal, estão querendo um rei que seja super, ultra, mega, power, né? E a humanidade tem buscado isso, é só a gente ver, né, como a gente gosta de super-herói, não é? Quem gosta de super-herói aqui? A gente gosta. O super-herói salva tudo, né? Tá o maior problema no universo, ele vai lá e solta um raio, resolve tudo. A gente acha legal, as crianças acham legal, isso está dentro de nós. Se pudesse ter um super-herói para resolver o problema daquele funkeiro da tua rua lá, você não chamava ele? Aquele moleque infeliz que fica com aquele som no último volume, falando um monte de palavrão, você chamava o super-herói, ele ia lá e o raio laser dos olhos, naquele subwoofer da traseira daquele golzinho. Queima tudo. A gente queria isso, não queria? Então a gente também quer algum tipo de sinal. Estamos esperando isso, a gente espera sempre. O judeu era assim, tem pessoas que hoje são assim. Estão esperando o Salvador fazer alguma coisa. Mas a mensagem é, morre. Morre, se entrega. Mas essa mensagem não é muito para mim. Creia. É difícil, não é fácil. Por isso que nós temos uma minoria da população dentro de uma igreja hoje. E a maioria fora. E você está sendo privilegiado disso. De crer na mensagem que é loucura para os homens. Mas que é a mais sábia que alguém pode receber na sua vida. Amém, amados? Então é interessante esse processo. Muitos querem um sinal, outros querem sabedoria, né? Interessante quando os judeus começaram a falar de sinais, né? Perguntaram para Jesus, então, faz um sinal, faz alguma coisa, né? E lá em Mateus 12 ele falou assim, olha, nenhum sinal vai ser dado a vocês, a não ser o sinal do profeta Jonas, o qual esteve 3 dias no ventre de um peixe e foi trazido de volta e tal. Ele falou, assim vai acontecer com o Filho do Homem. Ele já comparou o que ele iria passar na sua morte, né? E o foco do sinal que o judeu precisava e queria, Jesus falou, isso já foi dado lá em Jonas, você não entendeu? É profético, fala de mim. Mas o sinal falava da morte, que para o judeu justamente era o escândalo. Falou, o sinal é esse. Jonas ficou. Jonas não precisava ir para aquele lugar, ele não queria ir para aquele lugar, para Nínive, que era um lugar de pecadores, de inimigos de Israel, e etc. Tal. Ele não queria, aquele povo era ruim, aquele povo já tinha atacado Israel antes. Eram, sei lá, rivais, eram inimigos, ele não queria. Mas Deus falou, não, você vai. E ele foi, mediante a isso. Foi um sinal. Jesus falou, esse foi um sinal, para vocês entenderem, que mesmo os que não merecem, são dignos de salvação, porque aquele povo, aquela cidade foi salva, por causa do amor de Deus. Ele falou, esse sinal vai acontecer nesses dias, porque assim como Jonas ficou 3 dias, eu também vou ficar. Entendo, né, que Jonas morreu dentro da barriga do peixe, Deus ressuscitou ele, porque Jesus se comparou com esse processo, né? Teve um outro momento também, em João, onde alguns gregos foram até Jesus, ficaram sabendo da sabedoria, dos seus discursos e pregações e sermões, e foram até Jesus, chegaram para os discípulos, ah, leva a gente até Jesus, quero conhecer Jesus. Vamos abrir esse texto aqui, está em João, capítulo 12, deixa marcado aí em 1 Coríntios, mas abre lá, só para a gente ler esse pedaço, para vocês entenderem onde chegou o que Jesus queria mostrar para eles. Está a partir do verso 20. João 12, verso 20, para frente. Acharam? Diz assim, acompanha rapidinho aí, senão você procura rapidinho. Ora, entre os que tinham subido a adorar na festa, havia alguns gregos. Estes gregos, porém, foram até Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram dizendo, Senhor, queríamos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe foram dizê-lo a Jesus. Respondeu Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Para aqui por enquanto. Vou imaginar, os gregos que eram conhecidos pela sua tecnologia, pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria, foram até Jesus para que Jesus o ensinasse ou falasse alguma coisa para eles. E Jesus responde assim, então é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Se parasse aqui esse texto, você falasse, olha, então quer dizer que Jesus é o cara mais inteligente da Terra. Ele era. Mas vamos imaginar só nesse contexto. Então até os gregos buscaram conhecimento em Jesus, sabedoria e ciência em Jesus e alcançaram. Não. Por quê? Porque o texto continua. Porque Jesus ele continua falando assim no verso 24. Em verdade vos digo, que se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Isso aqui já confunde qualquer tipo de sabedoria humana. Quem ama a sua vida, perde. E quem odeia a sua vida, ganha. Como é que é esse negócio? Não tem a ver com o entendimento, nem com o ensinamento grego. Mas Jesus continua, se alguém me quiser servir, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu pai, o pai honrará. Agora minha alma está perturbada. Que direi eu? Pai, salva-me dessa hora, mas foi para isso que eu vim, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Vem então uma voz do céu que disse, já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. A multidão, pois, que estava ali, ouviu e dizia ter havido ouvido um trovão. E outros diziam, um anjo lhe falou. E respondeu Jesus, não, veio esta voz por minha causa, mas por causa de vós. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. E quando for levantado da terra, quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim. E isso dizia, significando que tipo de morte ele havia de morrer. Perceba que uma busca da sabedoria grega até Jesus levou-o a falar acerca da sua morte, falar da cruz. Então, qual é a resposta para qualquer tipo de sabedoria? Cruz. Qual é a resposta para qualquer pessoa que está buscando um sinal? Cruz. Qual é a resposta para o ser humano em pecado? A cruz. Você percebe como Deus responde a nós esta base tão tremenda, tão maravilhosa, que a gente não gosta muito? Pode buscar conhecimento, mas a Bíblia também fala que o conhecimento incha, mas o amor edifica. Está em 1 Coríntios 8, verso 1. O amor incha, a pessoa fica inchadona, fica cheia de conhecimento, cheia de sabedoria, cheia de um monte de coisas, mas fica inchada. Ficar inchado não é legal, né? Quem já ficou inchado aqui? Já inchou algum pedaço do corpo assim? Eu lembro que ano passado, na virada do ano para cá, eu torci o pé, meu pé ficou inchado, parecia um pãozão assim, italiano, né? Pé inchado, aquela coisa, né? Não é que eu bebi não, viu gente? É porque meu pé encheu porque eu torci, tá? Fica inchado, é ruim, não é legal. Sabe o que faz o conhecimento se a gente buscar só ele? Você vai ficar inchadão desse jeito. Mas o que edifica? O amor. A expressão máxima do amor de Deus é a cruz. Percebe como Deus, então, ele começa a trazer o entendimento disso. E Paulo, sabendo disso, quando ele ia pregar, quando ele começava algum trabalho, quando ele ministrava para as pessoas, ele começava falando justamente de Jesus Cristo, crucificado. A mensagem de salvação para todo o homem, todo aquele que crê é salvo pela cruz. Todo conhecimento, toda bênção, todo poder, toda glória, toda sorte, todo tipo de benefício que você pode viver na sua vida, precisa estar alinhado a partir da cruz. Amém? A base deve ser a cruz. E isso, já no capítulo 2, agora se quiser voltar para 1 Coríntios capítulo 2, diz no verso 7, que essa sabedoria de Deus estava oculta. E está oculta para muitas pessoas ainda hoje. Tem muitas pessoas que não conseguem entender essa mensagem louca de Deus, porque estava oculta. Mas agora Deus libera. E agora, neste momento, talvez hoje para você, Deus está falando, eu estou liberando isso para você. Mas não para você, porque você já sabe, que você já está salvo. Mas para que você seja um condutor dessa verdade, dessa mensagem louca, para aqueles que estão perecendo e perdendo-se por aí. Amém? Então estava oculta, repete para você mesmo, essa verdade estava oculta, estava escondida, agora não está mais, porque eu vou falar dela. Amém? Em nome de Jesus. Mas isso só vai ser, de fato, revelado, mostrado claramente pelo Espírito. No verso 9, do capítulo 2, diz assim, mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram ao coração do homem, são as que Deus preparou para as que o amam. Aí eu pergunto para você, você quer experimentar coisas que os olhos não viram? Que os ouvidos não ouviram? Que está muito além daquilo que você já pensou um dia na tua vida, quer experimentar isso? Oh, todo mundo quer, né? Isso Deus nos revelou pelo seu Espírito. Então, há uma ação do Espírito Santo em nós, que entende quem somos, e que revela esta verdade eterna, para que nós possamos entendê-la com clareza. Uma mensagem que poderia um dia ter sido para você escândalo ou loucura, agora passa a ser poder de Deus. Passa a ser base, e deve ser base. Eu sei que para todos nós aqui, é uma base, é um fundamento, é um alicerce. Mas quando nós iniciamos um ano, nós precisamos parar tudo e olhar para esse alicerce de novo. olhar para esta base, para que a gente continue edificando corretamente. Precisamos utilizar o alicerce que já foi colocado, a pedra que já foi estabelecida, a pedra angular, para que a partir desta pedra nós comecemos a construir. Construir nossos sonhos e projetos para este ano e para todos os outros. Eu preciso entender isso e colocar essa cruz como base de tudo. E só pelo Espírito Santo que nós vamos entender. Verso 11, pois qual dos homens entendem as coisas do homem? Se não o Espírito do homem que nele está, assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu. Senão, o Espírito de Deus. E no verso 12 diz que nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Significa que este Espírito, que entende claramente essa mensagem de amor e a expressão da cruz, do Calvário, do que foi feito por nós, esse Espírito que prescruta as profundezas de Deus, que conhece a sabedoria, impossível para um ser humano chegar, inimaginável para nós, esse Espírito que conhece tudo isso, habita em nós, e pode nos mostrar isso, por revelação. E não entenda, ou não confunda revelação com conhecimento. Revelação é no Espírito. Você pode não saber o porquê, nem como, mas você sabe. Você pode não entender plenamente, mas você acredita. Você confia. Porque isso é revelação. Então, quando o Espírito Santo começa a nos falar dessa mensagem da cruz, no nosso espírito, nós não entendemos muito, não temos uma compreensão natural daquilo. A gente até tenta explicar, mas explicar o amor de Deus é muito complicado, muito difícil, né? E falar do amor de Deus apenas é uma coisa. Agora, quando uma pessoa ouve, e aquilo que ela ouviu é ligado ao seu coração pela fé, o Espírito Santo então faz a obra ali. E ele traz o entendimento, a revelação espiritual disso, não o entendimento natural disso. A gente pode buscar o entendimento natural? Pode, para acrescentar. Mas a base sempre vai ser o que o Espírito Santo trouxer no nosso coração. E aí, esse Espírito, o Espírito de Deus, que habita em nós, ele então começa a nos dar esse entendimento. Vou ler de novo o verso 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras ensinadas por sabedoria humana, mas por palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Nós começamos a ter uma noção do trabalho espiritual que foi a nossa salvação. Nós então testemunhamos isso, compartilhamos isso. E quem ouve, começa então a ter acesso a essa natureza de palavra. Palavra sobrenatural, palavra de fé. Palavra que para aqueles que não entenderam isso é loucura e escândalo. Mas foi justamente pela cruz que isso aconteceu. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Esse é o ponto. Pessoas que pensam naturalmente não aceitam as coisas do Espírito de Deus. Porque para eles são loucura. E não pode entendê-las. Estou lendo o verso 14, tá, gente? Porque elas se discernem espiritualmente. Mas aquele que é espiritual discerne bem tudo. Ele, por ninguém é discernido, mas ele discerne bem. Porque quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ninguém. Mas ele termina com aquela afirmação que eu pedi para vocês repetirem. Nós temos a mente de Cristo. Agora, o que é ter a mente de Cristo? A Bíblia fala em Romanos 8 que nós fomos predestinados a sermos feitos conforme a imagem de Jesus. Isso é loucura para alguns e é escândalo para outros. Porque ser como Jesus é você abrir mão de tudo. Estar disposto a abrir mão de tudo a qualquer momento. Sem duvidar, sem ter nenhum tipo de variação, você já está disposto a entregar tudo pelo Senhor. Nós estamos chegando num tempo que isso vai cada vez ficar mais apertado para nós. Porque a porta que leva à salvação é a porta estreita. Nós temos que chegar nesse lugar estreito. Talvez se você está aqui na igreja há pouco tempo, a coisa ainda está meio larga para você, você ainda consegue, né? Mas chega uma hora que Deus começa a te apertar. E vai tendo um estreitamento no teu caminho. E que tipo de estreitamento é isso? As suas atitudes não podem ser mais as mesmas. Suas palavras não podem ser mais as mesmas. As suas reações não podem ser mais as mesmas. A maneira como você olha e entende e recebe as pessoas não pode mais ser as mesmas. A maneira como você vê o mundo não pode mais ser a mesma. Os teus sonhos e projetos não podem mais ser os mesmos. Porque cada vez que você vai andando com o Senhor, e você vai tendo mais noção dessa mente de Cristo, você vai entendendo a mensagem da cruz, e é para a cruz que você quer ir. E quem em sã consciência deseja morrer numa cruz? Quem em sã consciência quer morrer? Pode ser que pessoas tentem se matar, mas não estão em plena consciência. Estão doentes, estão afetadas, estão sob pressão, estão sob muita opressão, talvez, para tirarem sua vida, mas uma pessoa normal, pensar em morrer é ilógico, é um escândalo e é uma loucura. Mas é justamente este o caminho que Deus está propondo para mim e para você. Esse caminho, o caminho de cruz. O caminho de abnegação. O caminho do desprendimento de bens naturais ou bens financeiros ou posses, desprender disso tudo. Pastor, mas eu tenho que negociar, eu tenho que comprar, compre, continue negociando e busque o melhor. Mas não seja preso a isso. Porque se você ficar preso às coisas desse mundo, a mensagem da cruz para você vai ser uma loucura sempre. Vai ser um escândalo sempre, e não pode ser. Porque a mensagem da cruz é o poder de Deus. Porque quando você aprende a morrer, quando você morre como Jesus, com Jesus, você também tem direito à vida de Jesus. Porque se com Ele morremos, é certo que com Ele ressuscitaremos. Essa ressurreição não fala apenas da ressurreição para a glória, mas fala de cada área da tua vida que você deseja entregar hoje para essa mensagem de cruz, para que nessa área você experimente a vida de Deus, o poder de Deus. Talvez esta área está num papelzinho ou no teu coração como projeto para 2015. Que tal entregar isso hoje? Que tal morrer para isso hoje? Mas eu quero tanto! Só tem um jeito para a gente resolver esse negócio. Cruz. Só tem um jeito para a tua vida. Cruz. Só tem um jeito para aquele lado da tua personalidade que é difícil. Cruz. Só tem um jeito para aquela situação na tua vida que você não consegue segurar e você peca. Cruz. Não tem outra resposta. É cruz. Para uns é loucura, para outros é escândalo, mas para nós é poder de Deus. Agora pensa em tudo que você desejou para esse ano 2015. Tudo que você tem buscado. Você está disposto a colocar isso numa cruz hoje? Está disposto a sacrificar isso hoje para ganhar a vida de Deus? Sabe o que eu creio? Que se você realmente se desprender de algumas coisas naturais, Deus ele vai colocar a mão e vai te dar aquilo que você desejou. Vai te dar. Mas quando você ganhar, você vai ficar tão feliz, mas aquilo não vai te prender. Aquilo não vai te amarrar. Aquilo não vai te frear. Aquilo não vai te segurar, você vai continuar crescendo. Porque aquilo que você recebeu, glória a Deus, amém. Mas o maior tesouro não é isso que eu recebi. O maior tesouro foi quem me deu. Porque o reino de Deus é assim. Você pode não ver, mas ele é real. A mensagem que nós hoje, todos fomos tocados por ela, direta ou indiretamente, que nos trouxe até essa igreja, é justamente essa mensagem de cruz. Que você precisa aplicá-la em cada área da tua vida, fundamentando tudo que você é tudo o que você faz, e tudo o que você será, e tudo o que você vai fazer na sua vida. Vamos ficar em pé para a gente orar. Hoje é um dia de ceia. Nós vamos celebrar a morte do Senhor. A morte que foi numa cruz. Feche seus olhos. Às vezes a gente fala um pouquinho, né, do amor de Deus, dessa mensagem da cruz. Mas às vezes a gente não consegue entender direito o que foi, porque a gente nem para imaginar muito. Feche seus olhos. Quero fazer um convite para você que está nos visitando hoje aqui, para você que também está aqui na igreja, para pensar nisso. Um dia Jesus, ele começou seu ministério, começou a andar pelas aldeias, pregando e anunciando o reino de Deus. E ele curou muita gente. Multidões ficaram sabendo que ele tinha um dom de cura e iam atrás dele. E aglomeravam-se ao redor dele, e ele curava todos. Curava cegos, curava mudos, curava pessoas que tinham hemorragia durante a vida inteira, durante muitos anos, curava. Ressuscitou pessoas que haviam morrido. E ensinava a todos. Quando eles estavam em lugares difíceis, ermos, não tinham o que comer, ele multiplicava alimentos de uma maneira tão milagrosa e desproporcional que multidões de 5 mil pessoas comiam. Com um prato de comida que multiplicava a todos. Jesus salvava aquele que estava pronto para ser apedrejado, como ele fez com aquela mulher pecadora. Ele salvou aquela mulher. E ninguém conseguia apedrejá-la, porque o argumento dele foi muito forte. Jesus abençoava as crianças. E assim foi o ministério de Jesus. Andando, ensinando os seus discípulos o tempo inteiro. Mostrando amor pelas pessoas até o dia em que ele foi entregue para as autoridades. E ali começou o seu martírio. Primeira coisa é que Jesus foi espancado pelos soldados. Bateram muito nele. E bateram mesmo. Hoje em dia a gente vê tantas atrocidades aí via Facebook, pessoas sendo espancadas. Não gosto nem de ver isso, mas enfim, o pessoal manda. A gente vê tanta coisa ruim acontecendo, porque hoje a gente consegue ter celulares que filmam em qualquer momento, não é mais? Imagina naquela época que não tinha nada disso. No meio de um povo bárbaro. De soldados sanguinários. Batendo num homem inocente. Jesus foi colocado diante de fariseus, sacerdotes. E quando ele falava alguma coisa que era verdade, batiam na cabeça dele. Com pedra de pau. E cuspiam nele. Porque eles achavam que o que Jesus estava falando era uma blasfêmia. Então batiam na cabeça dele com pedaço de pau. Ele saiu dali e foi entregue aos romanos. Fico imaginando como ele já chegou machucado diante dos romanos. Quando ele foi entregue com a acusação de que ele se afirmava ser rei. Pela alegação dos próprios sacerdotes, dizendo: nós não temos rei, nosso rei é César. Ele já chegou bem machucado, com muita dor de cabeça, com aquelas pauladas que ele levou, com as bofetadas e murros que ele tomou no seu rosto, chutes. E quando ele foi entregue aos romanos, eles colocaram ele para ser açoitado. E levou uma série de castigos pelo chicote romano, que era um chicote de couro, com pedaços de chumbo e ossos nas pontas para rasgar carne. E Jesus apanhou, e apanhou, e apanhou. E ele não falou nada. Ele poderia simplesmente falar assim: não, isso que estão falando é mentira. Eu não falei que eu sou rei. Estão falando uma mentira. Não, não, para, me solta. Mas ele ficou quieto, para que se cumprisse a escritura de Isaías dizendo: como uma ovelha muda foi levada diante dos seus tosqueadores. Porque ele é o Cordeiro de Deus. E ele foi interrogado pelo governador romano, Pôncio Pilatos. Também poderia arrumar um jeitinho de escapar daquela morte, mas ele não fez assim. Ele ficou na sua postura, foi trocado por um bandido e foi para a cruz. Ele estava tão cansado, que na metade do caminho ele não conseguia sequer carregar aquele toco de madeira que seria a sua cruz. Alguém teve que ajudá-lo a carregar. Um homem chamado Simão Cireneu. E quando eles chegaram até aquele lugar chamado Caveira, Gólgota, eles então pregaram Jesus naquela cruz. Pregaram mãos e pés. E o levantaram, para se cumprir o que ele mesmo falou, que nós lemos aqui, em João 12. Quando o Filho do Homem for levantado, a todos atrairei a mim. Quando Jesus foi levantado, crucificado naquela cruz, essa foi a resposta de Deus para todas as nossas dificuldades, falhas de caráter, passado que nos condena e que nos envergonha. Foi a resposta de Deus para a nossa ganância, para o nosso egoísmo, para o nosso desejo de fazer coisa errada. Essa foi a resposta de Deus. Por isso que é uma loucura que Jesus fez tudo isso, justamente por essas coisas ruins, de que você fez, do que eu fiz, do que nós fazemos, do que somos. Mas é a resposta de Deus, meu amado. Você pode não entender o porquê que Deus fez isso, porque Deus é amor, mas Ele fez. A questão para muitas pessoas hoje é: você aceita o que Ele fez ou não? Essa é a grande questão para você. Você aceita essa mensagem ou não? Ou para você vai continuar sendo uma loucura, vai continuar sendo um escândalo? Se você crer, se você entender isso e aceitar isso para a tua vida pode ser mudada a partir de hoje. Porque onde existia um pecado, onde existia uma culpa, onde existia rejeição, onde existia um monte de questões complicadas da tua vida, vai simplesmente ser apagado com o sangue de Jesus. Essa é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem de loucura de Deus. A questão é se você vai aceitar isso ou não. Quero falar primeiro para você que está no...